Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para uma prestação de serviço, uma nota de esclarecimento. Afinal de contas, essa semana foi publicada a Instrução Normativa 1903, que traz aí a necessidade de criação aí do livro caixa digital do produtor rural. A gente, na tentativa de entender o que significa na prática para o produtor essa mudança, a gente convidou o seu João Valongo, especialista contábil, lá do escritório Valongo, escritório rural, especialista aí na área rural. O escritório do seu João participou das discussões em relação a essa mudança e ele vai contar para a gente o que tem de novidade e quais as vantagens e quais as dúvidas que ainda existem em relação a essa instrução normativa. Seu João Valongo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Na prática, o que muda a partir da publicação dessa instrução normativa, seu João?
Bom, o que muda... Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a vocês todos da equipe. O que muda é que nós estamos brigando desde janeiro com esse livro caixa, né? Onde saiu, a princípio, pela Instrução Normativa 1848, que instituiu o livro caixa, colocando um patamar aí de 3 milhões e 600, que nós julgamos que é muito baixo, que vai atingir muitos produtores rurais, e eles não têm equipes técnicas, não têm escritórios próprios para estar dimensionando e preparando toda a documentação e cumprindo com a exigência que é o livro caixa.
De 3 milhões e 600 é de faturamento anual, é isso, seu João?
Exatamente, é 3 milhões e 600 e não é faturamento. A Receita Federal, quando ela soltou a instrução normativa, ela se reporta e fala Receita Bruta. E na Receita Bruta entra todo o faturamento, em síntese, que é a venda de soja, milho, feijão, ou seja, toda a produção agrícola do produtor, e mais aquela venda do maquinário, quando ele vai lá e troca uma colheitadeira, dá a colheitadeira usada e compra uma nova. Essa colheitadeira usada é receita da atividade agrícola. Ele vende uma fazenda e na escritura consta terra nua, melhoramentos e benfeitoria. Esse melhoramento de benfeitoria é considerado receita. Então, 3 milhões e 600, nós, da equipe da Valongo Escritório Rural, fizemos uma análise junto com os nossos clientes e verificamos que é um valor muito baixo para essa exigência agora inicial do livro caixa. Nós reivindicávamos 15 milhões de reais para ter esse teto, né? Mas, depois de muita briga, conseguimos aí 7 milhões e 200 para o ano de 2019 e 4.800 para 2020 em diante, mas nós não estamos parados, vamos continuar brigando para elevar esse valor e também outras coisas que o layout não é operacional, ele tem muitas irregularidades, precisa ser corrigido.
Bom, vamos entender então o que é esse livro caixa. Todo produtor tem que ter esse livro caixa, só que hoje é feito manualmente, é isso?
Não, hoje o livro caixa também ele pode ser feito manualmente, mas os escritórios de contabilidade hoje, aqueles que são mais voltados para a atividade agrícola, fazem uma contabilidade do produtor rural. E dessa contabilidade é extraído o livro caixa. Por quê? Porque o produtor rural que tem prejuízos de exercícios anteriores e deseja compensar esses prejuízos, ele obrigatoriamente tem que fazer o livro caixa dele, que registra todas as entradas, todas as saídas, para demonstrar. Não que ele tenha que apresentar agora, mas ele tem que guardar pelo prazo decadencial, pelo prazo de prescrição, de 5 anos, que a qualquer hora a Receita Federal vem e exige dele. Então, antes, nós tínhamos um livro caixa simplificado, é onde nós elaborávamos, guardávamos, arquivávamos e ficávamos ali. Hoje não, com essa instrução normativa, nós vamos ter que gerar um arquivo magnético de conformidade com o layout que foi aprovado e está aí divulgado, e temos que transmitir esse layout. É como se fosse um e-fiscal, um e-contábil, os SPEDs da vida aí que tem que ser cumprido dentro das jurídicas, né? Das empresas jurídicas.
E isso acontece de quanto em quanto tempo, seu João?
Não, esse livro caixa ele é anual. ele já está em vigor desde 1º de janeiro de 2019, né, que tem que ser elaborado, tem que ser feito. Porém, como eu falei, o layout dele é inoperante, não tem como. Ele foi feito baseado numa atividade agrícola onde o produtor rural explora apenas uma área ou explora duas áreas, uma longe da outra. E quando se trata de uma exploração agrícola em regime de condomínio, onde, vamos supor, tem o pai e três filhos, e eles exploram cinco, seis áreas, esse livro caixa, esse layout é inoperante, não tem como trabalhar com ele na forma em que ele se encontra. Nós já elaboramos um layout novo, dentro da realidade, dentro da contabilidade, atendendo os requisitos contábeis e operacionais, e estamos agendando uma reunião com a equipe técnica da Receita Federal para estar apresentando esse layout, que ele já está pronto. Ele está pronto, testado e opera-se de conformidade com o que tem que ser quando se trata de condomínio, porque hoje é muito difícil você ter um produtor rural que planta sozinho. Entende? Pode dizer que 90% hoje é o pai com os filhos, é os irmãos que plantam, entende? É a família que trabalha hoje na atividade agrícola. E quando você parte para um condomínio agrícola, que é a exploração agrícola de várias pessoas, o layout, o programa não atende, não tem condição de trabalhar com ele.
Muito bem. Então, vamos aos números agora. O senhor falou que houve essa modificação de 3 milhões e 600 para esse ano, 2019, 7 milhões e 200, e para, a partir de 2020, 4 milhões e 800. Isso é de receita bruta da fazenda. Todo mundo que tiver... vamos tomar esse 4 milhões e 800 como referência aí. Todo mundo que tiver acima, tiver faturado ou recebido mais de 4 milhões e 800 ao longo do ano, tem que fazer esse livro caixa, é isso?
Exatamente. Como eu falei, lá a instrução normativa é bem clara. Ela fala receita bruta.
Receita bruta.
Receita bruta, não é faturamento, a turma é por isso a nossa briga, né? Porque é receita bruta, inclui tudo, aquele valor que é lançado na declaração de imposto de renda do anexo da atividade agrícola, naquele campo específico, quando você vem relacionando as receitas mês a mês. Então, aquele total ali embaixo, se ele passar de 4 milhões e 800, por contribuinte, é por CPF, não é que nem eu falei no caso do pai e três filhos, né? Ou marido e a mulher que exploram junto a atividade. É 4.800 por CPF. Tá. Então, 4.800 reais e um centavo ele já está obrigado a fazer o livro caixa.
E abaixo desse valor não precisa se preocupar?
Não é que não precisa se preocupar. Não há a necessidade, não há a obrigatoriedade de apresentar o livro caixa digital, mas é obrigatório fazer o livro caixa simplificado. Quando é feito o livro caixa, ele arquiva e fica só guardando o documento, guardando as informações.
E como é que se dá esse livro caixa na prática? Eu preciso fazer abastecimentos mensais dele, seu João?
Sim, inclusive não só o livro caixa simplificado, mas esse livro caixa digital, a contabilidade dele é mensal. Uhum. Então, todo mês o produtor rural tem que se conscientizar hoje, né, que a fazenda não é mais como era dos nossos avós. Uhum. Você chega lá, planta, colhe, entrega e pronto. Não, ela tem que ser tratada como uma pessoa jurídica, como uma empresa. E o governo está vendo isso e está exigindo, já começou a exigir do produtor rural, esse livro caixa. A princípio, o layout, ele pede que você lance, que você informe lá qual área, qual fazenda você está gastando, está tendo aquela despesa ou aquela receita. Quer que você informe de que conta bancária saiu o dinheiro para você pagar aquela despesa, ou em qual conta bancária entrou o dinheiro oriundo da venda da soja, do milho, do algodão. Além disso, ele exige que conste o CPF ou o CNPJ do coparticipante. Ou seja, eu fui lá na revenda John Deere, ou na revenda da Ford, para comprar um trator, uma máquina. Quando eu fizer o lançamento, eu tenho que informar o CNPJ da revenda, da empresa. Se eu paguei um freteiro, vamos supor, uma pessoa que foi lá e eu contratei para fazer o frete da fazenda, do soja, eu tenho que informar o CPF dele. E com isso, nós, pela experiência, estamos vendo e estamos analisando que a Receita Federal quer conferir para ver se toda a despesa de frete que o produtor rural está tendo e se toda a receita de frete que o caminhoneiro autônomo está tendo, se ele está lançando no imposto de renda dele, está declarando e pagando imposto.
Fazer um cruzamento das informações aí.
Exatamente, o cruzamento das informações. Então, principalmente, nós estamos vendo, quer dizer, a Receita não se pronuncia, não fala nada, mas pelo que nós, pela experiência nossa, já de 40 anos mexendo com contabilidade agrícola, só contabilidade agrícola, a gente vê que no decorrer desse prazo e com essa instrução, o governo está querendo fechar, está querendo cruzar as informações para ver se todo mundo está declarando as receitas que o produtor rural está declarando como despesa.
Agora, ô seu João, só para entender, eu como leigo, né, tentando fazer perguntas aqui que talvez o produtor tenha dúvida.
Sim.
Eu vou então fazendo essa prestação de contas mensal e a Receita tem acesso a essas informações online?
Não, não vai ser online. Porque esse livro caixa, já existem empresas de software, né, que estão vendendo os programas que fazem o livro caixa. Eles não fazem a contabilidade, mas o livro caixa. Então, mensalmente, todo mês, né, a gente vai recepciona a documentação do cliente, contabiliza, lança nesse livro caixa. Porém, ele vai ser transmitido
Uma vez
até
por ano.
a data limite da entrega da declaração de imposto de renda, que é 30 de abril. Então, até dia 30 de abril, nós vamos transmitir, ou exportar, enviar esse arquivo magnético digital, onde vai estar todas as informações sobre a atividade agrícola. E aí, o governo, sim, a partir do dia 1º de maio, se dizendo, né, ele vai fechar, cruzar os dados e vai saber quem é que está lançando tudo que ganha, quem é que está lançando tudo que paga, onde que está indo as informações, tudo ele vai ter condição de estar fechando. Quem abriu, nós já temos as DIF que foram feitas, nós já temos as declarações de imposto de renda que foram entregues, entende? Então, ele agora, aí depois ele só vai fazer o fechamento, cruzamento de dados.
Muito bem. Então, uma vez por ano, você faz essa prestação de contas através do livro Caixa Digital. Agora, esse valor de 4 milhões e 800 mil reais de receita bruta, como o senhor faz questão de frisar aí, ele abrange quem? Que perfil de produtor?
4 milhões e 800 hoje nós podemos dizer aí que vai abranger um perfil de um produtor de 400 alqueires, entende? 300 a 400 alqueires vai atingir. Então já é um produtor que posso dizer que já tem um faturamento significativo, né? Que ele já tem uma estrutura organizacional melhor, já tem um escritório administrativo para tomar conta das coisas dele.
Então, a pergunta era justamente para chegar nesse sentido. Não vai ser um complicador da vida do pequeno produtor, então, seu João?
É isso que nós brigamos para poder tirar do pequeno produtor esse custo, mais esse custo operacional que ele ia ter que ter com o escritório administrativo financeiro para controlar todos os pagamentos dele, porque nós temos que informar a conta bancária da onde é que estava esse dinheiro, para onde foi esse dinheiro. Então estaríamos onerando mais uma vez o pequeno produtor. Então, essa foi a nossa briga. Nós estamos brigando com isso desde janeiro, assim que saiu a instrução normativa. A nossa equipe técnica aqui do escritório analisou e começamos a se movimentar. Vimos que 3 milhões e 600 era um valor muito baixo, entende? Que ia atingir uma gama muito grande de clientes nossos, e que era um complicador, né, para os clientes, aonde nós começamos a brigar e lutamos para elevar esse valor.
Mas, apesar de já ter sido publicado, ainda existe coisas para se melhorarem. O que precisa melhorar, na opinião do senhor?
É a operacionalidade do programa, entende? Porque veja bem, vamos fazer uma conta simples e um esboço bem simplesinho. O pai e três filhos plantam em comum, tem um contrato de condomínio. Então você concorda comigo que são quatro produtores, correto? Quatro produtores, vamos supor que eles plantam em 8 áreas, em 10 áreas, que é simples, quatro produtores plantam, porque ele planta 2 áreas que são deles, duas arrendadas, mais uma de condomínio, mais uma de comodato e tal. Então vamos supor aí que seja 5 áreas, não vamos complicar muito, 5 áreas. Quatro produtores, 5 áreas, certo? Bom, do jeito que se encontra o layout hoje, tá? Vamos supor, eu abasteço a caminhonete, eu sou lá dos produtores, tenho mais três, eu e meus três filhos. Eu abasteço a caminhonete e vou dar um giro nas fazendas que eu tenho que visitar, tenho que levar peça, tenho que levar um agrimensor, tenho que levar um mecânico. Abasteço a caminhonete, R$ 235. Pelo layout que se encontra hoje, eu tenho que pegar esses R$ 235 e dividir por quatro, porque é uma atividade comum de nós quatro, certo? O indivíduo, vamos fazer R$ 200. Abasteci a caminhonete, R$ 200. Vou dividir por quatro, então vai ser cinco, vai ser R$ 50 para cada um de nós. Se nós exploramos 5 áreas, em cada área eu tenho que lançar R$ 10. No meu livro caixa, no livro caixa de cada um dos meus filhos. Então, uma abastecida de
Sim.
R$ 200, eu
Gera
tenho que
essa
fazer 20
complicação.
lançamentos.
Essa complicação toda aí para gerar informação.
Para gerar informação. Então, quer dizer, um abastecimento de R$ 20. 20 lançamentos. Se eu abastecer 3 vezes na semana, são 60 lançamentos por semana. Se meus filhos também abastecerem, 4 vezes 6, 24, 240 lançamentos por semana. Não tem condição de trabalhar com esse layout.
Muito bem.
Eu já,
Então,
nós já montamos um layout operacional, excluindo algumas coisas, arrumando algumas coisas que estão erradas, porque a equipe técnica que fez concorda, uma equipe técnica altamente especializada. Nós tivemos reuniões com a equipe técnica da Receita Federal, onde participou o Jorge, o Rafael Santiago, o Fabrício, né, e os programadores da Receita. Expomos para ele todo esse empecilho. Depois tivemos uma outra reunião com o Paulo Antônio, que é o chefe da fiscalização da Receita Federal em Brasília. Entregamos para ele um parecer, um memorando explicando tudo isso, mas eles ainda não alteraram. Então, é por isso que eu falei, a nossa luta, a nossa batalha, nós vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra ainda. Nós estamos aí com um layout pronto, um layout operacional que vai conseguir fazer com que a gente trabalhe para que elimine essa burocracia tão grande que existe. Em todas as reuniões, nós já falamos para a Receita Federal, para a equipe técnica, para o Paulo Antônio, para o Carlos Sintra, que o CNA conseguiu uma reunião com o Carlos Sintra. Nós não estamos nos negando de prestar informações, só que tem que ser um layout que tenha condição de trabalhar, e esse layout não tem como trabalhar.
Muito bem. Agora, o senhor tinha me falado também daquela questão de ser do próprio ano e não do ano anterior. Por que isso, seu João?
Exatamente, em função, olha bem, veja bem, o cliente chega, porque nós fazemos um trabalho prévio, tributário, com todos os clientes nossos. Os clientes chegam, a gente analisa quando fecha o imposto de renda dele, que nem em abril agora, né? Esse abril de 2019, nós sentamos com os clientes, fechamos o imposto de renda, fizemos uma projeção de faturamento dele. Então ele fala: não, esse ano eu vou plantar tantos hectares, pretendo colher tantos mil sacas de soja, tantos de milho, mais o sorgo, feijão, essas coisas todas. Bom, então você vai ter um faturamento bruto, vamos supor, de 3 milhões e meio, correto? Esse é dentro do pronto. Tudo bem. Aí, bom, 3 milhões e meio, você concorda que na instrução anterior eu estaria isento, só estaria obrigatório acima de 3.600. Mas lá em dezembro, a colheitadeira dele, na safrinha, quebrou. Ele viu que já não tem condição mais. Aí vai tenteando, quando chega em dezembro, ele troca a colheitadeira. Ele vai lá porque tem uma promoção de final de ano, que as indústrias fazem. Em dezembro, ele troca a máquina. Bom, ele faturou 3 milhões e meio. Está isento. Ele troca a máquina, dá essa máquina usada dele por 400 mil. Ele já foi para 3.900. A contabilidade dele estava pronta, um livro caixa simplificado. Aí eu tenho que voltar em janeiro e refazer a contabilidade dele. Então, a briga nossa, outro ponto nosso é o seguinte, que seja do ano anterior. Bom, então nós já sabemos. O fulano, você produziu, você teve um faturamento de 4 milhões e 800. Bom, então nós já sabemos que esse ano agora em curso você vai ter que ser obrigado a fazer o livro caixa. Se ele chegar no final do ano e faturou, teve uma receita bruta só de 4 milhões, o ano que vem ele está isento de fazer o livro caixa. Como acontece dentro das jurídicas. Que a jurídica pega sempre o exercício anterior.
E isso ainda está para mudar, não está definido
Ainda está
ainda.
para mudar. Esse é um ponto que está no parecer técnico contábil que nós fizemos, que nós vamos estar entregando para a equipe econômica semana que vem. O CNA já está agendando essa reunião para nós lá, entende? Que inclusive nós conseguimos todos esse benefício. Graças ao apoio do Sindicato Rural de Rio Verde, que abriu as portas do CNA para nós estarmos expondo tudo isso daí, um trabalho conjunto da Valongo com o Sindicato Rural e com o CNA, nós já conseguimos essa vitória, essa batalha, né? Não a guerra ainda, mas temos mais reivindicações que nós vamos estar apresentando na semana que vem para o corpo técnico da Receita Federal, explicando isso tudo para eles.
E o aumento desse valor mínimo da Receita Bruta, é possível ainda negociar ou já está batido o martelo aí?
Bom, o Marco Sintra deu ordem para o chefe de gabinete dele para sentar com a equipe técnica e eles elevaram para 7 milhões e 200 esse ano, né? Tudo é possível, entende? Como a gente fala dentro do mundo jurídico, né? Pedir é um direito de todos, ganhar é um privilégio de poucos, mas nós vamos querer estar dentro desse pouco aí, ganhar a elevação desse teto para manter ele em 7.200.
Muito bem. Seu João, de uma forma geral, qual é a avaliação que o senhor faz dessas mudanças? Positiva, negativa? Vai trazer mais problema ou vai trazer mais necessidade de profissionalização das contas da fazenda? Enfim, qual que é a avaliação que dá para fazer?
Olha, é uma avaliação, no nosso ponto de vista, é positivo. Por quê? Porque vai exigir, não só do produtor rural, mas como dos profissionais contábeis, que eles realmente façam um caixa e façam uma contabilidade e tenham a documentação hábil, idônea, guardada, arquivada, registrada, esperando uma fiscalização. Porque nós aqui enfrentamos muito que às vezes chegam uns produtores que não são clientes nossos, às vezes com auto de infração, com problema, e a gente vai procurar, mas cadê sua contabilidade? Cadê seu razão, seu diário? Cadê seu livro? Ah, meu contador não fez. Mas como que não fez? Entende? Então, às vezes está penalizando. É culpa do contador? Nem sempre, porque às vezes o produtor também chega e fala, ah, eu não vou fazer, não quero que faz isso. Agora não, agora tudo tem que ser profissional. Vai valorizar tanto a classe contábil, como também vai conscientizar o produtor rural que ele tem que tratar a fazenda como uma empresa e não mais como era antigamente. Então, tem um ponto positivo? Tem. Vai ser oneroso? Vai, porque o produtor rural vai ter que começar a se organizar, a se controlar, a ter uma parte administrativa melhor da atividade agrícola dele.
Mas no final das contas, ele fazendo toda essa cumprindo todo esse protocolo, ele pode ficar mais eficiente também no final das contas, né, seu João?
Fica mais eficiente e também, quer dizer, isso a Receita Federal, que ela busca? Fazer o cruzamento de dados, né? Porque a Receita Federal hoje tem todos os dados nossos. Entendeu? Você sai e vai ao shopping com a sua esposa, vocês dois estão com o celular, a Receita Federal sabe onde você está e a sua esposa está junto de você, certo? Só que eles querem agora que o contribuinte forneça espontaneamente as informações que eles querem, só para casar essas informações, né?
Muito bem. Seu João Valongo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. E qualquer alteração, qualquer mudança, por favor, nos mantenha informado, tá bom, seu João?
Ok, a gente vai estar informando assim que nós tivermos essa reunião em Brasília com o corpo técnico lá deles, apresentando esse novo layout, a gente avisa vocês para pôr os ouvintes de vocês, a classe produtiva a par das alterações e das coisas que nós estamos fazendo.
Legal. Um abraço, seu João. Até a próxima.
Ok, obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigado.
João Valongo, do escritório Valongo, escritório rural, especializado em contabilidade rural, trazendo para a gente as informações dessa mudança que deve acontecer. Já está aprovado e divulgado, né, através de instrução normativa aí, a instrução normativa 1903, a criação aí do livro Caixa Digital do Produtor Rural para aqueles que têm receita bruta anual acima de 4 milhões e 800 mil reais. Isso a partir de 2020, porque a partir desse ano, aliás, nesse ano, no final desse ano, é 7 milhões e 200 mil toneladas. Mas para questão de ajuste mesmo, para que o produtor possa se preparar para essa mudança em relação aí à criação do livro Caixa Digital. Fica então essa explicação para vocês. Se você continua com alguma dúvida, mande essa dúvida para a gente, que a gente vai tentar, à medida do possível, responder aqui no Notícias Agrícolas para vocês. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.